Muito bem.
Srs. Deputados, damos início assim aos trabalhos deste grupo de trabalho. Esperamos mais um pouco porque eu conversei com o Sr. Deputado Paulo Pisco, tivemos uma conversa e ele estava ausente esta semana, eu estava ausente na anterior. E, portanto, peço desculpa de termos começado, podíamos ter começado mais cedo os trabalhos deste grupo de trabalho, mas pronto, foi possível. De informações gerais, também tivemos que esperar pelo despacho do Presidente da Assembleia da República sobre a constituição do grupo de trabalho e já recebemos, entretanto, os serviços da Assembleia pediram o parecer, imediatamente o parecer do Conselho Permanente, do Conselho das Comunidades Portuguesas, que já chegou. Julgo que os seus deputados têm conhecimento do parecer sobre os...
Nós não distribuímos.
Não distribuímos. Pronto, o Conselho Permanente... Hoje. Ok, chegou hoje. Entretanto, porque logo de imediato com a constituição do Grupo de Trabalho pediu-se o parecer ao Conselho das Comunidades Portuguesas. Chegou o parecer que vai ser distribuído aos seus deputados e pediram-nos uma audiência, uma audição, se quiserem, para o dia 28. Eles estão cá reunidos nas temáticas. Estão cá reunidos nas temáticas a 27 e 28 e pediram-nos uma reunião ao Grupo de Trabalho para 28 às 13h45.
Que é uma sexta-feira. Dia de votações, uma sexta-feira.
Eu acho que eles.
Aliás, estou no Conselho da Europa e não posso faltar por causa do
votório. Eu acho que eles têm reuniões temáticas a 27, tenho a impressão, a 27 e 28. Bem, eventualmente.
Vou tentar arranjar uma alternativa a 27. E ver o horário.
Vejo.
Se há disponibilidade para fazerem pós-plenário?
Sim, claro. Sim. Claro. Eram estas as informações que, entretanto, eu tinha pedido para dois aspectos para nos indicarem qual era o melhor dia para fazermos esta reunião, digamos, regular. Não quer dizer que não façamos outras para acelerarmos trabalhos, dentro das disponibilidades, enfim.
Senhor Presidente.
E para os assuntos que quisessem, enfim, para os pedidos que quisessem fazer. Faça o favor, Sr. Deputado.
Eu creio que, em primeiro lugar, nós temos todo o interesse em primeiro lugar, definir uma metodologia para o andamento dos trabalhos deste grupo de trabalho. E devemos ter também presente que temos urgência na conclusão deste período de debate na especialidade para termos o diploma concluído de maneira que possam ser marcadas as eleições. É sabido que uma das queixas legítimas, embora haja também razões que o justifiquem, é o facto de as eleições já deverem ter-se realizado há cerca de 4 anos. É claro que houve a pandemia, são aí 2 anos, depois houve também a dissolução da Assembleia da República, houve razões concretas para haver estes atrasos, mas efetivamente eu acho que nós devemos ter presente que temos de dar toda a celeridade a estes trabalhos. Eu creio que seria útil que nós definíssemos na próxima semana, por exemplo, em vez de um dia, ou estar a fazer a reunião. Isto é uma proposta, claro, para os partidos pronunciar-se-ão, precisamente por causa deste sentido de urgência, porque estamos muito próximo do verão, já, e que seria útil, aliás, na linha também daquilo que já tínhamos aqui referido, que se realizassem as reuniões seguidas, quer dizer, na terça, o ideal seria na terça, na quarta e na quinta-feira que nós pudéssemos realizar essas reuniões. As reuniões do grupo de trabalho. Em vez de estarmos à espera uma semana, porque depois pode haver dificuldades por uma razão ou por outra. O senhor deputado também, que está a presidir ao grupo de trabalho, também tem muitas deslocações. Este período em que nós vamos entrar é um período que tem muito maior densidade em termos de atividade parlamentar dos deputados eleitos pelos círculos das comunidades e, portanto, a proposta seria que, eventualmente, se nós pudéssemos, tem que ser na próxima semana, porque eu creio que é necessário darmos um período para que os partidos, em querendo, possam apresentar as propostas de alteração aos diplomas. E, portanto, a nossa sugestão era que nós iniciássemos os trabalhos na próxima terça-feira e que depois houvesse reuniões terça, quarta e quinta. E que essas...
Como? São jornadas para outras na próxima terça.
17 e 18. Depois vem o 25 de abril.
Então, quarta e quinta, pelo menos quarta e quinta-feira, pudéssemos ter as reuniões, eventualmente a começar às 11 ou às 10, conforme os deputados entendam. Eu acho que há um sentido de urgência na discussão desta matéria para chegarmos rapidamente a uma conclusão sobre a lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu queria contribuir com a seguinte reflexão. Primeiro, considero que, por razões de ordem política e institucional, considero que nós poderíamos admitir que a reunião com o Conselho das Comunidades Portuguesas, que será em momento a confirmar, a afinar aqui a questão das datas, devia ser considerado como não uma audiência solicitada à Comissão, mas como uma audição decidida na Comissão para convidar o Conselho, porque o estatuto da reunião passa a ser diferente. E o enquadramento político e institucional da reunião passa a ser diferente. E eu julgo que o Conselho, ainda para mais numa matéria como esta, tem mais do que razões para ser, digamos, colocado na condição de entidade que nós decidimos ouvir e não apenas que bate à porta pedindo para ser ouvida. Portanto, esta é desde já uma questão que eu julgo que é importante. Depois, não me vou pronunciar ainda sobre o documento que foi distribuído, porque naturalmente que o proponente ainda não se referiu a ele, portanto não vou fazer a descortesia de começar já a opinar sobre um documento que não foi apresentado e quando for à altura própria direi alguma coisa. Mas para já, considero ainda que o trabalho que planeamos deve realmente ser focado e objetivo naquilo que seja o seu âmbito, precisamente, desculpem simplificar, não vou dizer o nome da designação do diploma, a lei do CCP, pronto, já percebemos todos do que estamos a falar. E fazendo esse trabalho de uma forma objetiva sobre a lei do CCP, evidentemente que cada um de nós tem interesse político e acompanhar os trabalhos da primeira comissão sobre este assunto das leis eleitorais no contexto das comunidades, mas a sede própria é a primeira comissão e os seus deputados e deputadas, em função das datas que sejam apontadas na primeira comissão, deslocar-se-ão à primeira comissão para fazer esse trabalho conjunto, digamos, que é toda a legitimidade e interesse, mas não é do âmbito deste grupo de trabalho especificamente. Este grupo de trabalho tem, em particular, enfoque a questão da lei do CCP. E como tal, julgo que não faria sentido e até poderia... Eu acho que, em vez de resolvermos problemas, o primeiro passo é evitá-los. E acho que podemos evitar um problema se não estivermos a apresentar e a considerar propostas de alteração aos diplomas antes de ouvirmos o CCP. Porque se eu ouvir o CCP, como é evidente e não passa para a cabeça de ninguém, que é apenas cumprir calendário, é um ato com conteúdo e que é um contributo para a nossa reflexão e é um elemento que nós temos em conta nas nossas decisões políticas, então o resultado dessas decisões políticas, que são as alterações à lei e as suas deliberações, não são anteriores à reflexão. E por isso, embora eu compreenda bem a importância da brevidade do processo, que nós não podemos estar a prolongar indefinidamente estas reuniões e ir, nem pensar em ir com isto até ao mês de julho. Julgo que é mesmo necessário que as coisas sejam práticas e objetivas e eficazes do ponto de vista do andamento dos trabalhos. Em todo o caso, se o CCP, a título indicativo, mencionou o dia 28, que poderá ser 27 ou até poderia ser 26, pronto, é uma questão da gente ver qual será o momento, mas, quer dizer, eu posso dizer às senhoras e aos senhores, eu não vou apresentar por parte do PCP proposta de alteração antes de ouvir o CCP. Vou apresentar depois. Pronto. Porque acho que fazer o contrário não é respeitar o CCP, sendo o objeto da lei. Isto é sobre eles que a gente está aqui a discutir. Pronto. Nesse sentido, eu propunha que o momento de apresentação e decisão sobre propostas de alteração aos diplomas seja posterior à audição do CCP, audição e não audiência, e que quaisquer trabalhos sobre outras audições devíamos ser o mais objetivos e pragmáticos possível, o leque ser reduzido ao mínimo essencial para não prolongar, como eu digo, demasiado o processo. Eu julgo que a maior parte das audições que possamos aqui considerar se calhar vão mais para o âmbito das eleições do que para o âmbito do CCP, e isso também acaba por ser um fator que facilita ao andamento dos trabalhos, e quero também saudar o Sr. Presidente, porque julgo que foi uma boa iniciativa começar, desde logo, a solicitar pareceres e contributos às entidades. E quem diz CCP poderá dizer outras entidades, é uma questão a ver, mas é um bom princípio que adianta-se já trabalho, solicita-se o contributo escrito, independentemente de reuniões de viva voz que possamos realizar. E posto isto, quando tratarmos da questão de audições, requisições, etc., requerimentos, etc., também poderei dar algum contributo, mas para já queria deixar esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por uma gestão de tempo e grande eficácia, dizer só que subscrevo por inteiro a intervenção do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faça favor, Sr. Deputado.
Boa tarde. Eu peço desculpa pelo meu atraso, mas estava num jantar, num almoço, com os candidatos a generais. Isto que foi enviado é uma proposta, uma proposta de várias audições e eventos e até de requisição de documentos que estão elencados. Eu peço desculpa por ter sido em cima da hora, mas foi o momento em que foi possível. Obviamente que nós entendemos que a alteração a esta lei é de sobeja importância e que o facto de ainda não terem sido havido eleições realmente é penalizador, mas também nós devemos debruçar-nos sobre esta lei e sobre concretamente a alteração e tomarmos em devida conta aquilo que será indicado pelas várias entidades que nós propomos ouvir. Estas várias entidades têm todas a razão de ser para serem ouvidas, portanto, algumas solta logo à luz do dia a razão pelas quais nós queremos ouvir, como é o caso das audições que estão aqui previstas, e depois também devemos aprender com quem já tem experiência. E o voto eletrónico, como sabem, é uma das matérias que nos diferencia entre o PSD e o Partido Socialista, e nós gostávamos de tomar ou ter consciência de efetivamente da bondade da nossa proposta, e para isso melhor do que ninguém é ouvir quem é entendido nessa matéria, porque esta decisão que iremos tomar e mediante as audições que iremos fazer tomaremos decisões e designadamente no âmbito das propostas. Quanto ao que o Sr. Deputado Bruno Dias refere para a audição do Conselho das Comunidades, também não vejo, acho que sim, que seria interessante, embora nós tenhamos aqui referido o pedido de parecer, mas segundo o que eu dou para apreender do início da reunião já foi enviado. As outras estão subejamente elencadas. Se houver alguma dúvida sobre alguma delas, eu poderei esclarecer a razão de ser da nossa proposta. E, claro, somos um país, um partido, estamos abertos a outras propostas e a chegar aqui a um consenso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Olga Silvestre. Faça o favor, Sr. Deputado Paulo Pires. Faça o favor, Sra. Deputada Isabel Pires.
Peço desculpa pelo atraso, mas há várias comissões ao mesmo tempo, então não consegui chegar mais cedo. Sobre esta proposta e do que consegui ouvir até agora, acho que há um alerta que foi aqui dado que me parece fazer sentido, ou seja, este grupo de trabalho e eventualmente um grupo de trabalho que existe na primeira comissão de acompanhamento das propostas tem mais a ver com os atos eleitorais e com o processo eleitoral. Deve haver aqui esta separação, até para facilitar o nosso próprio trabalho de audições e eventualmente outras formas de ouvir algumas entidades, porque as iniciativas legislativas que estão especificamente nesta comissão têm, apesar de tudo, um âmbito muito concreto e muito definido, que não se confunde, pese embora o interesse grande do tema, mas não se confunde necessariamente com aquelas que foram para a primeira comissão. E, portanto, parece-me que nós ganhamos, enquanto segunda comissão, em ter essa diferenciação, como já aqui foi dita, e até para podermos ter um processo mais expedito, que nos parece que é uma vontade que todos teremos, até o próprio CCP com certeza terá essa mesma vontade. E, portanto, as sugestões que foram dadas aqui pelo deputado Bruno Dias, de nós tentarmos fazer essa separação e a nível do nosso trabalho de segunda comissão, sem prejuízo de eventualmente poder haver algum momento conjunto com a própria primeira comissão, obviamente que isso poderá fazer sentido, mas para as iniciativas legislativas concretas sobre o CCP nós podermos acelerar, entre aspas, esse caminho e focarmos exatamente nos parceiros e nas audições às entidades que diretamente têm mais a ver com essas iniciativas legislativas. Algumas delas que estão aqui propostas poderão fazer sentido nesse âmbito também, e depois poderem fazer outras mais sentido no âmbito da primeira comissão, mas era só secundar essa ideia, que acho que nos pode facilitar a nós o trabalho também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Pires. Faça o favor, Sr. Deputado Paulo Pires.
Sr. Presidente, para dizer que eu acho que nós convergimos relativamente às posições que os colegas aqui tomaram sobre o andamento dos trabalhos. Acho que convergimos, é mais aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos afasta. Queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, tal como aqui foi referido, é fundamental separar os processos. A alteração às leis eleitorais é uma coisa, a alteração à lei do CCP é outra. A alteração às leis eleitorais é um processo que se vai iniciar. A discussão sobre a alteração da lei do CCP é algo relativamente ao qual nós já temos propostas, muitas propostas do CCP. E nós sabemos qual é o âmbito, sabemos qual é a natureza, sabemos qual é o contexto, sabemos qual é a urgência, acima de tudo. É claro que é fundamental ouvir o CCP, e fez muito bem a Comissão ao pedir já por antecipação ao CCP o parecer sobre a alteração à lei. E nós já temos, eu creio que os colegas todos têm, nós já temos uma proposta do CCP que refere cada um dos artigos e alguns dos artigos que inclusivamente não são referidos pelos diferentes grupos parlamentares. E, portanto, nós já temos aqui este parecer, que é uma boa base de trabalho, além de também termos já outros parceiros e outras posições do CCP relativamente à alteração da lei. Portanto, há aqui um trabalho que está adiantado. Da nossa parte, eu volto a dizer que achamos que é absolutamente fundamental que o processo seja o mais rápido possível. Os tempos em política e os tempos que nós temos agora entre o que resta de abril, com todas as dificuldades, depois maio e depois junho, são tempos terríveis, corre o risco de nós levarmos os trabalhos até perto do verão, e isso eu acho que nós devemos ter em atenção. Até porque, vamos lá ver uma coisa, se há um processo que já está relativamente, peço desculpa pela expressão, relativamente mastigado, é este do CCP. Nós já sabemos mais ou menos todos aquilo que vamos fazer, quais são as nossas posições, porque são posições que estão muito maturadas e que estão muito consolidadas. E, portanto, eu acho que sim, que devemos, obviamente, além daquilo que está neste documento, que já são as posições do CCP, fazer uma audição, mas não esperar por 28 de Abril. Eu acho que nós deveríamos fazer uma audição com o CCP, organizar uma reunião Zoom com o Conselho Permanente, com quem o Conselho Permanente entendesse que devia estar nessa reunião, e fazermos essa reunião de trabalho via Zoom, uma vez que fisicamente os conselheiros não estão cá. Portanto, há aqui uma dificuldade objetiva, portanto, que nós temos que podemos superar através de uma reunião dessa natureza, e essa é, portanto, a nossa sugestão, que nós façamos essa reunião. Eu peço desculpa, nós estamos aqui a misturar um bocado todas estas coisas, portanto, este é um aspecto, quer dizer, e que tem a ver com as audições que nós vamos fazer. E isso, é claro, nós temos aqui esta proposta que é apresentada pelo PSD. Eu, sem analisar isto assim em detalhe, diria que acho que metade ou mais de metade, provavelmente, destas audições não fazem sentido nós aqui neste contexto fazermos estas audições. Faz sentido, sim, pedir para que sejam feitos pedidos a algumas das entidades que aqui estão, por escrito, tal como aconteceu em relação ao CCP, para irmos adiantando trabalho. Isso é algo que nós podemos fazer e, é claro, se calhar precisamos também de um dia, ou pelo menos sair desta reunião, olhar para isto e dizer que queremos ouvir esta e aquela entidade, e, portanto, e depois o grupo de trabalho e a comissão farão as diligências necessárias para ouvirmos essas entidades por escrito. E, portanto, e haverá, eventualmente, mais uma ou duas entidades que faria sentido nós ouvirmos. Se tivermos de ouvir muitas entidades, sobretudo que não contam aqui muito para este processo, que está muito consolidado, nós todos sabemos aquilo que vamos fazer relativamente a esta lei, eu acho que corremos um risco muito grande de empurrar a conclusão destes trabalhos para lá do desejável, portanto, para lá das férias. Portanto, este é um aspecto. Eu volto aqui a referir que é, além da questão de nós termos definido, nós estamos agora aqui a definir uma metodologia, não é? E, portanto, em primeiro lugar, temos que definir também os dias em que nós nos vamos reunir. Qual é a proposta que os partidos têm relativamente aos dias, como é que querem reunir, se querem uma vez por semana, ou duas vezes, ou três vezes. Na nossa opinião, é o maior número possível de reuniões já na próxima semana para, eventualmente, até vermos se há condições ou não para resolvermos este processo. Podemos, inclusivamente, na próxima reunião, se for esse um entendimento da Comissão, fazermos uma reunião, uma curta reunião com o Conselho das Comunidades, eventualmente na terça-feira ou na quarta-feira, de forma a que eles possam já ser ouvidos na próxima semana e que depois, na continuação dos nossos trabalhos, nós discutirmos as propostas concretas que cada partido tem para apresentar. Portanto, e essa é também a nossa proposta.
Discurso, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo. Sr. Deputado Paulo Pisco. Faça favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas coisas muito breves. Primeiro, gostava de... Eu ia dizer sugerir, mas é mesmo uma solicitação. Eu penso que é útil se nós solicitássemos ao grupo parlamentar do PSD que a sua proposta para audições, nomeadamente, e requerimentos de documentação, fosse dividida em dois documentos, um com aquilo que tem a ver com a votação, o voto eletrónico, o processo eleitoral, e outro documento que tenha, ou duas partes, não é? A parte que tem a ver com processo eleitoral e voto eletrónico, etc., e a parte que tem a ver com a chamada lei do CCP. Se dividirmos o documento em duas partes, com essa estrutura, fica mais prático e mais claro para nós percebermos. Inclusive, eu, por exemplo, olho para o ponto 3 em diante, e não é a partir do ponto 6, é mesmo a partir do ponto 3 que eu observo que há mais ligação com o tema dos processos eleitorais do que propriamente com o CCP. O ponto 2, a senhora deputada Berta Nunes, enquanto ex-secretária de Estado, admito que possa ser uma coisa ou outra, o PSD dirá. Portanto, isto é uma questão que nós podemos apreciar a proposta e analisá-la à luz dessa clarificação. Depois há aqui um aspecto que tem a ver com as datas. E então vamos olhar para o calendário e vamos ao concreto.
A questão que o deputado Paulo Pires coloca de em que dia, e que o Sr. Presidente tinha começado por colocar, quer dizer, como é que nos organizamos, quais são os dias em que preferimos reunir entre a disponibilidade de, das várias pessoas. Assim que recebi a convocatória para o Grupo de Trabalho a primeira vez, aqui há umas semanas, eu nem respondi porque não ia escrever, escolham à vontade porque será sempre mau para mim, mas era o que eu ia dizer e não sou o único. Escolham, pá, digam, é tudo mau. Portanto, dentro do mau a gente depois vê o que é que consegue fazer. E por isso não, eu estava aqui a pensar que esta semana não me parece que seja viável para qualquer um de nós ainda esta semana voltar a reunir. E então na próxima semana estava a olhar, temos jornadas parlamentares do Chega terça-feira, segunda e terça, próxima segunda e terça-feira jornadas do Chega. Eu estava a admitir que o início, logo após o plenário, ou com uma pausa para uma refeição, na sexta-feira, era uma solução que eu estava a admitir, sexta-feira, dia 21, era uma solução que eu estava a admitir, mas lá está, cada um de nós dizer uma data, há sempre alguém dos outros que dirá que não é possível, portanto, lá está, não vamos colocar objeções às datas das reuniões. Mas isto depois levanta uma questão, que é, se para a semana, terça-feira, as jornadas do Chega, a outra terça-feira, 25 de Abril, terça-feira. Nessa semana é a data que o CCP pede para ser ouvido. E estão cá todos. E nós não os recebemos porque não temos tempo, porque é demasiado tarde. E vamos propor, porque temos muita pressa, fazer uma videoconferência com o Conselho Permanente para a semana, porque para a outra semana já é demasiado tarde. Não temos tempo para esperar uma semana para reunir com o Conselho, que nos pede, que eu acho que lá está, o que deve ficar registado é que nós não acedemos em audiência. Nós é que valorizamos e queremos que seja uma audição. Mas eu acho que aqui é uma questão até, eu diria, não estou a acusar ninguém de não ter bom senso, mas todos nós devemos ter o máximo possível de bom senso e na interação com o CCP, ele inclusivamente, acho que nós não devemos pedir não devemos responder a um pedido de audiência para 28 do Conselho, dizendo, está bem, vamos ver, entretanto, a videoconferência na semana anterior, porque não temos tempo, que queremos fechar isto antes disso. Acho que institucionalmente não se faz, acho que é uma forma de tratar com o CCP, que a Assembleia só fica a perder, e a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas só fica a perder, e perante esta questão muito objetiva de dia 27 ou 28, que é já agora, é já daqui à frente, se formos ver para a semana jornadas, para a outra 25 de Abril, 25, 26, 27, é a reunião. Portanto, não vou insistir mais nisto, portanto, estou a voltar a este tema só para chamar a atenção, para olharmos para o calendário, porque uma coisa é a teoria, dizemos que é daqui a muito tempo. Eu julgo que estabelecermos a meta de chegar ao fim do mês de maio com o processo concluído, não era nada mau para a Assembleia da República cumprir o processo legislativo e concluí-lo no mês de maio. Não estamos a falar de uma sessão legislativa para a outra, não estamos a falar de processos do próprio CCP postos em causa, ao que julgo saber. Se alguém souber de alguma coisa, eu estou aberto a essa informação, mas daquilo que eu conheço, não tenho ideia de que concluir o processo legislativo em maio tenha consequências negativas. Pelo contrário, a preocupação de alguns conselheiros era se isto se atirava para dezembro, ou coisa, isso então é que era pior. Mas concluirmos este processo em maio, concluímos mesmo, mandá-lo para plenário, para a votação final global, no final do mês de maio, e isto ser uma lei da República publicada em junho, eu julgo que isto não era mau. Já fizemos figura pior em processos legislativos. E, portanto, julgo que não ficávamos mal dessa maneira. Enquanto Assembleia, estou a dizer isto, não é partido A ou B, enquanto Comissão Parlamentar, enquanto Assembleia, não fazíamos um mau serviço às comunidades se assim fizéssemos. Naturalmente que esta sugestão que eu coloco significaria, portanto, na prática, audições em abril, votações em maio. É o que isto significava. Audições em abril, votações em maio. Fechávamos em maio, isto era uma lei, conforme os seus deputados quisessem. E pronto, já disse isto, não vou agora voltar ao assunto, penso que deixei claro o que considero e não vou insistir mais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Faça favor, Sr. Deputada.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, há bocado, não referi o calendário. Eu acho que fazer três reuniões por semana É impossível, pelo menos eu falo por mim, porque é assim, todos nós pertencemos a várias comissões, todos nós temos outros grupos de trabalho, e acho que o razoável, isto é a minha opinião, claro, seria escolher a terça-feira, não havendo, porque é o dia da nossa reunião e depois podíamos ver ou antes ou depois da reunião dos negócios estrangeiros, portanto isso podíamos aqui agilizar. Obviamente que quem tem mais constrangimentos aqui está fora do país, já não falo dos senhores deputados, mas quem está fora do país, às vezes o senhor deputado Paulo Pisco ou o senhor deputado que é o coordenador do grupo de trabalho, portanto também tem que ver a sua agenda da melhor forma possível. E eventualmente fazermos uma segunda reunião se fosse caso disso, porque, por exemplo, como o senhor deputado Paulo Pisco sugeriu, à terça, à quarta e quinta, por exemplo, o PSD tem constrangimentos à quinta porque tem a reunião do grupo parlamentar. Eu tenho outros constrangimentos, também tenho sempre à quinta-feira, sou coordenadora de um outro grupo de trabalho. Portanto, eu acho que fazer à terça-feira, não sendo possível na próxima nem na outra, escolhíamos aqui uma data possível para a primeira reunião e depois faríamos esta cadência à terça-feira, ou antes ou depois da reunião dos negócios estrangeiros, de acordo com a disponibilidade da maior parte dos senhores deputados. E depois, eventualmente, quando acertarmos quantas são as audições ou quais são as audições que vamos fazer, se for necessário, também arranjarmos um outro segundo dia durante a semana. Acho que parece-me razoável. Pronto, era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Olga Silvestre. Faça favor, Sr. Deputado Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, relativamente às reuniões, nós fizemos uma sugestão, temos essa urgência, eu acho que todos nós compreendemos a urgência. A nossa contraproposta, precisamente por causa da urgência, é que se o grupo de trabalho optar por fazer uma reunião por semana, com todos os riscos que isso comporta, até para já, porque não podemos fazer para a semana, desde já. Depois, na semana seguinte, eu próprio tenho dificuldades, eu não sei como é que está o Sr. Presidente, e, portanto, isto é muito difícil de consertar. Portanto, mas o grupo de trabalho e a comissão é que decide. A nossa proposta é esta e, portanto, será a decisão que aqui for tomada que ficará como a decisão da comissão. Portanto, aquilo que nós propunhamos, então, é a alternativa, era que, portanto, na próxima semana, na medida em que não pode ser na terça-feira, que pudesse ser na quarta-feira, que pudesse ser uma reunião mais prolongada, em vez de ser das 11 à 1, por exemplo, começasse às 10 ou às 9h30, para podermos avançar. Portanto, ocupávamos a manhã inteira nesta reunião e eu acho que assim poderíamos progredir mais. Seria uma forma de tentar colmatar na quarta-feira. Portanto, é uma proposta. Depois, relativamente àquilo que referiu o Sr. Deputado Bruno Dias, vamos lá ver. Eu acho que nós não estamos a desconsiderar o Conselho das Comunidades. Pelo contrário. Nós estamos a considerar o Conselho das Comunidades para já e em primeiro lugar porque já temos o parecer que eles diligentemente nos enviaram. Ponto 1. Ponto 2. É que eu acho que nós temos que ter também algum rigor formal e institucional relativamente a este tipo de audições. E muito bem, nós podemos ouvir alguns membros do Conselho das Comunidades, mas é preciso não esquecer, no dia 27 ou no dia 28, quando eles cá estiverem, mas é preciso não esquecer uma coisa. Eu acho que quem deve ser ouvido é o Conselho Permanente. E quem reúne cá são as comissões temáticas, mesmo que sejam alguns dos membros do Conselho das Comunidades que cá vão estar. E, portanto, é que isto também temos que saber qual é depois a legitimidade que tem haver uma audição de alguns membros, que nós aqui no Parlamento sempre estivemos disponíveis para ouvir os membros do Conselho das Comunidades. Sempre, nunca falhou nada. Agora, eu também acho que por uma questão de rigor institucional, formal e de legitimidade até, eu acho que é avisado nós ouvirmos o Conselho Permanente que fala por todo o Conselho e não as comissões temáticas que falam parcelarmente, mesmo que alguns sejam membros do Conselho, Permanente. Agora, eu, não estando cá o Presidente do Conselho Permanente, isso é uma coisa que eu acho que nós temos que ter cuidado relativamente a esse tipo de questões. Agora, o facto de nós ouvirmos o Conselho Permanente por Zoom não menoriza em rigorosamente nada o Conselho das Comunidades, nem a qualidade, nem o teor da reunião que nós possamos fazer. Não acho que tantas reuniões tão importantes que têm sido feitas até do próprio Conselho da União Europeia por via Zoom, e agora nós não podemos fazer uma com o Conselho Permanente, formalmente pedir-lhes para que sejam... Eu acho que valoriza muito mais pedirmos para que seja o Conselho Permanente a fazer a reunião por Zoom, eventualmente na próxima reunião, devendo a disponibilidade deles, mas na próxima quarta-feira, do que estar a fazer uma audição com alguns membros do Conselho das Comunidades que não são o Conselho Permanente. Portanto, eu acho que estes são aspectos que nós devemos também acautelar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Ora bem, ouvidas as partes, vou tentar aqui com alguma parcimónia dizer-vos o seguinte. Estou totalmente de acordo que devemos separar a lei do CCP da lei eleitoral. Quer dizer, não me parece que não podemos confundir os dois planos, não é? O segundo aspecto diz respeito ao dia das reuniões. O que talvez eu propusesse aqui, e ouvindo-vos, e das dificuldades que efetivamente todos nós temos, uns mais do que outros, mas todos nós temos, eu estabeleceria o seguinte: a reunião fixa do grupo de trabalho, apesar das dificuldades das duas próximas semanas, seriam à terça-feira às 14h. Não quer dizer que nós, para a semana e na outra semana e nas outras semanas, não façamos reuniões suplementares para uma audição, para o que quer que seja, ou mesmo uma reunião suplementar do próprio grupo de trabalho. Quer dizer, estabelecíamos como fixo terça-feira às 14h, nos dias que forem possíveis, havendo a possibilidade de reforçarmos isso com mais uma reunião ou duas em função das audições que possamos fazer, nomeadamente do Conselho das Comunidades. Parece-me razoável, vai ao seu encontro também e vai ao encontro da ideia de que nós sabemos que é terça-feira, às 14h, às 14h, temos uma reunião fixa do Conselho, deste grupo de trabalho. Parece-me também que o PSD, parece-me extenso aquilo que o PSD pede, e portanto parece-me bem a sugestão que é feita pelo Sr. Deputado Bruno Dias, de que algumas das audições que são sugeridas possam eventualmente passar a documentos escritos, não é? Solicitar a algumas entidades que enviem documentos escritos sobre algumas das solicitações, e portanto o que eu pediria ao PSD é que se reformulava a proposta, porque de facto a quantidade de entidades que pretende que se façam audições, etc., parece-me, eu não digo exagerado, obviamente que não é exagerada, é aquilo que entendeu, mas se pudesse reformular a proposta, não é? A minha sugestão é que pudesse reformular a proposta e que alguns dos pedidos passassem a ser, podem ser por escrito, podem ser pareceres, podem ser indicações, podem ser documentos, o que entenderem. Também estou de acordo, há aqui esta questão do CCP e há a questão do voto eletrónico, porque o PSD o que propõe é que a primeira experiência do voto eletrónico seja feita nesta... Quer dizer, e há, portanto, aqui a possibilidade de se ouvir um conjunto de entidades, que é a proposta do julgo que é feita, num dia específico ouvirem-se pessoas ou entidades sobre o voto eletrónico, sobre a viabilidade do voto eletrónico, para melhor podermos tomar as decisões sobre isto. Basicamente isto, quer dizer, o dia terça-feira, com outros dias suplementares, nós marcaremos também de acordo com as vossas... Finalmente, a questão do CCP, o que eu tentaria aqui fazer era, eu admito que o CCP, eles possam chegar antes de 27, 28, são capazes de chegar a 25, 26. O Presidente está cá, o Flávio Martins está cá. O que ele sugere no e-mail que nos enviou é que alguns conselheiros fossem ouvidos. Eu julgo que há conselheiros que pertencem a grupos de trabalho que queriam grupos de trabalho que queriam ser ouvidos, queriam estar presentes nesta reunião. Eu também dou como boa a sugestão que é feita, que podemos aliás fazer a seguir nos outros assuntos daqui da reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, que é de fazer uma audição ao CCP. E pedir ao CCP saber se é possível estarem presentes noutra data que não o 28, que interfere com as vossas disponibilidades, não é? O 26, ou eu admito que eles cheguem a 26, eles devem chegar a 26, têm reuniões a 27, porque, e até propomos aqui problemas das horas, quer dizer, o de Macau, ou da Venezuela, ou de não sei o quê, cria aqui alguns problemas. Portanto, se estivessem de acordo, terças mais outros dias. Eu também sou a favor de acelerarmos os trabalhos, não quero que isto, ninguém quer que isto se prolongue eternamente, como é óbvio, não é? Portanto, acelerarmos o mais possível. Terça fixa, os outros dias, em função das disponibilidades das audições que vamos fazer. Ouvir... Diga?
Há disponibilidade para pós-laboral. Por exemplo, os que estão para o Oeste...
Sim, pois.
Menos, é mais cedo.
Pois é.
Para eles é melhor o pós-laboral.
Pois. É, reunião à terça, e não confundir a lei eleitoral com o CCP, reunião à terça com outras reuniões noutros dias, sobretudo a questão das audições ou do que quer que seja. É, pedir ao PSD para que faça uma nova proposta e possa apresentar. E basicamente é isto. Faça favor, Sr. Deputado.
Eu esqueci-me há bocado de responder ao Sr. Deputado Bruno Dias, mas claro que sim, isto era uma proposta e como tal era um ponto de partida, e como todos os pontos de partida podem ser alterados. Nós vamos fazer, aceitar as sugestões e vamos fazer então e dividir em dois documentos e enviaremos as duas propostas. Agradeço pela sugestão. Não, era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, obrigado e agradeço-lhe. Ter aceito, faz favor.
Eu gostaria só de alertar para o facto de, se nós fizermos as reuniões às terças-feiras, às 14h, portanto, com a nossa reunião da Comissão às 15h, corremos o risco de ter pouquíssimo tempo. Eu, na experiência que eu tenho dos grupos de trabalho, é que os grupos de trabalho dão muito trabalho na discussão de artigo a artigo e de ponto a ponto. E corremos o risco de andar aqui a patinar um pouco. Mais uma vez, eu refiro aqui que nós não queremos criar nenhum obstáculo àquilo que for a posição maioritária desta Comissão e deste grupo de trabalho. Mas gostaria de alertar para esse facto. Nós já há bocadinho tínhamos feito essa sugestão de, por exemplo, fazer a reunião durante uma manhã inteira às quartas-feiras. Não, ninguém se referiu a isso, não sei, se calhar não teve acolhimento.
O meu problema é que sou Presidente da Comissão de Saúde. Como? Eu sou Presidente da Comissão de Saúde e à quarta-feira.
Para quem não tem mais nenhuma comissão, acho que está ótimo. Não sei quem são as pessoas aqui nessa condição.
Mas vamos ter que ser muito bons.
Tudo bem, Sr. Presidente, se for essa a decisão, eu nós seguiremos...
Só dizer-lhe uma coisa, eu digo fixar uma reunião à terça, nós até podemos ter numa semana 5 reuniões, quer dizer, é uma questão de depois vermos se é possível. Portanto, o que eu fixaria era uma data que é a terça das 14h às 15h, exatamente, e depois pode haver uma semana... Podemos daqui a um mês ter uma semana em que temos reunião à terça, à quarta, à quinta e à sexta e arrumamos o assunto, não é? Mas até lá vamos montando as reuniões para, em função das audições que pretendemos, da recolha de informação que pretendemos, percebe? Eu ia tentar fazer uma agenda, digamos assim, a um mês, não é? Com os serviços. Para nós, daqui a 3 semanas, éramos capazes de conseguir fazer 2 ou 3 reuniões, eventualmente, não é? No fim do plenário, o que for. E com os pedidos de audições que têm que ser feitos. E, portanto, não eu tomo em boa conta as suas sugestões, não é? Faça favor, Sr. Deputado.
Então, temos que ver, se for esse o entendimento aqui do grupo de trabalho, temos que ver que na próxima semana, havendo as jornadas parlamentares, não, fazemos a reunião na quarta-feira?
Não, vou ver o que é da disponibilidade das pessoas. Sim, mas vamos fazer a reunião. Na terça, não.
Não, eu estou a olhar para todos. Olha, estou a olhar para todos. Mas uma vez que terça-feira não se pode fazer, eu acho que se devia fazer, eventualmente, na quarta às 14h. Portanto, essa é uma sugestão, concretamente, que é para fixar.
A sugestão do Sr. Deputado Paulo Pisco é assim: sempre que for impossível fazer à terça por qualquer impedimento, passa para a quarta às 14h. Está combinado.
E
portanto, a reunião normal, a reunião ordinária será ou terça ou quarta, se na terça-feira houver um impeditivo. Okay.
E o outro aspecto é para a apresentação das propostas de alteração aos diplomas, para
muito
que
bem.
Devemos dar muito um prazo, muito até bem. Um dia antes do início da reunião, muito para bem. Que os partidos apresentem as propostas, quer de alteração aos projetos de lei, certo. Quer em relação às próprias audições, para se clarificar também o âmbito das audições e o formato em que as vamos...
Muito bem. O que eu vos pediria então era o seguinte, para estarmos todos sintonizados, que nós vamos contactar o Conselho das Comunidades para sabermos da possibilidade. Ia pedir ao Sr. Deputado Bruno Dias, apesar de ter sugerido que só faria propostas depois de ouvir o Conselho das Comunidades, para nós podermos adiantar trabalho, quer dizer, se houver propostas sobre audição, o que quer que seja, que elas possam chegar, enfim, respeito a sua decisão de esperar pela audição do Conselho das Comunidades. Ah, é só propostas de alteração, só depois de... Mas se houver propostas de audições, que não, enfim, de pedidos, de informação, etc., faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa por não me ter feito entender de forma mais clara.
Não, já percebi. Fez-se entender, eu é que não
percebi. Eu estava apenas a referir-me à questão dos diplomas concreto, legislativos certo, e de alterações ao texto, bem. Porque esse é o objeto, digamos, do diálogo com o CCP, relativamente às audições. Isso é que eu não disse mesmo. O que eu não disse é que para o PCP... Nós não sabíamos que havia um pedido de audiência do CCP, certo. Nós íamos apenas acrescentar a proposta de se ouvir o CCP. Nós não temos mais propostas para apresentar e colocada e resolvida que esteja a questão do CCP, nós não apresentaremos mais propostas. Portanto, audições não apresentaremos mais, propostas aos textos apresentaremos oportunamente.
Muito bem.
Obrigado.
Então, basicamente, estamos de acordo sobre...
Sim.
Nós vamos tentar, com o grande empenho dos serviços, tentar montar aqui uma agenda para o próximo mês, com calma. Estabelecemos o dia da reunião, estabelecemos que vamos tentar acelerar o mais possível os trabalhos e o PSD vai rever o seu pedido de forma a tentar ajustar ao que foi aqui dito. Faça favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, a propósito da questão do piloto com o voto eletrónico, eu suponho que o tempo que seria necessário para montar uma eventual experiência de voto eletrónico, uma vez que nós não vamos apoiar essa decisão, seria de pelo menos 6 meses, mas eu não tenho bem a certeza disso. Confesso que o que significaria também que se nós pretendêssemos que hipoteticamente a experiência piloto para a eleição dos conselheiros fizesse com recurso de voto eletrónico, eventualmente no país, não havendo tempo suficiente, não sei da bondade desta proposta, ou de ouvir agora neste contexto, uma vez que vamos também ouvir os especialistas neste domínio depois em relação à alteração das leis eleitorais. Portanto, era só esta dúvida e este alerta, porque se não for possível montar a experiência piloto nos próximos 6 meses, não sei se valerá a pena fazer estas audições agora. É sempre, enfim.
Muito bem. Sr. Deputado, eu percebi. Assim como percebo porque é que o PSD quer ouvir a Sra. Deputada Berta Nunes, porque eventualmente apoia o voto eletrónico. Não é? Portanto, nós não vamos apoiar, é relativo. Estamos de acordo sobre o essencial. O PSD também tomará em boa conta esta questão do voto eletrónico, que naturalmente defenderá, como tem que ser. Mas estamos de acordo sobre isto, sobre o essencial. Faça favor, Sr. Deputado.
Não queria alongar, mas só uma pequena observação. Eu julgo que naturalmente estamos todos, aí é mesmo de certeza que é unânime, a vontade de que o processo legislativo sobre a lei do CCP seja breve. E eu julgo que quanto mais nítida for a separação entre estes dois processos legislativos, mais breve será o processo da lei do CCP. Qualquer ligação entre o debate sobre voto eletrónico, processo eleitoral, etc. Qualquer ligação entre esse debate e o debate da lei do CCP vai atrasar a lei do CCP, de certeza. Mais audições, mais pareceres, mais discussão e, portanto, até dentro deste espírito de avançarmos o mais rapidamente possível em relação à questão do Conselho das Comunidades e do seu estatuto e do seu regime, não trazer para aqui essa matéria e deixá-la onde está muito bem na primeira comissão, será a decisão mais avisada e mais eficaz. Não é só por uma questão de sensatez e questão de princípio, mas é porque é mesmo mais prático. E nesse sentido, se o contexto das audições, eu, pelo que eu percebi, só surgiu de forma explícita a questão do CCP. Não sei se há da ideia do PSD de ouvir o atual Senhor Secretário de Estado das Comunidades. Naturalmente é uma ideia que faz todo sentido. Teria de ser em comissão, eu até diria, as duas audições faria sentido que fossem em comissão. Fica para mim mais ou menos claro que a partir do momento em que essa programação de trabalhos se defina, com duas audições e depois o trabalhar nas propostas, eu julgo que isto permite todas as condições para fazer um trabalho expedito. Ou seja, aí, aquele exemplo que eu dei há pouco, de termos o processo concluído em maio, torna-se mais realista.
Obrigado. Muito bem, senhores deputados. Se me permitirem, eu vou conversar com o PSD sobre esse assunto de forma a reduzir substancialmente. De forma a reduzir substancialmente a sua proposta. E, ao mesmo tempo, não sei se estamos de acordo em apresentar na reunião agora que se adivinha a proposta sobre a audição do CCP. Posso fazer essa proposta, se não se importam. Em vez de ser ouvida em grupo de trabalho, ser ouvida em... Muito bem.
Uma proposta do grupo de trabalho.
Exatamente. Estão de acordo sobre isso? Ok. Muito obrigado.